Olá, bom dia a todos. Muito bem-vindos ao podcast Igualmente IKEA. Pela primeira vez estamos a gravar numa escola e é com muito gosto que estamos aqui hoje convosco para ter esta conversa sobre igualdade de género. O meu nome é Sara Samsudin. Eu sou líder de um projeto de igualdade, diversidade e inclusão na IKEA Portugal. E comigo tenho aqui três convidados e, portanto, vou aqui passar por apresentá-los também. Tenho comigo, em primeiro lugar, o Tiago Rolino. Ele é investigador do Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra e participa também no Observatório Masculinidades.pt. Tem uma página de Instagram que também podem seguir.
Obrigado, é um gosto.
Aqui em palco connosco também temos dois alunos, um aluno e uma aluna, aqui da Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra, a Daniela, do curso de Fotografia, e o Lucas, do curso de Técnico e Produção de Tecnologias da Música. É isto?
É sim.
Obrigada por estarem aqui e também por contribuírem de forma aberta, porque também é preciso coragem para falarmos destes temas e estarmos aqui perante todos os colegas, também a inspirarmos os outros relativamente ao tema da igualdade de género. Muito obrigada. Na IKEA, nós temos-nos empenhado em desenvolver esforços e espaços de inclusão e momentos de auscultação das pessoas, dos nossos colaboradores e também dos nossos clientes. Foi com esse intuito que em 2020 criámos um podcast, o podcast Igualmente, que tem 22 episódios já e podem assistir no YouTube ou diretamente ouvir nas plataformas de podcasts, como é o caso do Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Hoje queremos falar sobre igualdade de género, mas para falar sobre isto, há muitos conceitos que temos que clarificar primeiro. E quem melhor do que o Tiago Rolino, que está aqui connosco, e que fez parte também da temporada connosco dos podcasts. Portanto, eu começaria por ti, Tiago, por te perguntar um bocadinho relativamente a estes conceitos. Sexo e género são a mesma coisa?
Bom dia a todas as pessoas, é um gosto estar aqui convosco, a falar para uma plateia de pessoas jovens, do qual eu já não faço parte desta faixa etária, mas gostava. Começando pela pergunta e por estes conceitos, que é preciso efetivamente termos presentes que o sexo biológico e o género não são a mesma coisa, tendo uma característica em comum, por assim dizer, que é tanto o sexo biológico como o género são-nos atribuídos pelo Estado. Ou seja, quando nós nascemos, o Estado atribui-nos um sexo biológico mediante os nossos genitais exteriores, muitas das vezes, e atribui-nos se somos homens ou mulheres através disso. E depois o género é a forma como nós somos socializados e socializadas mediante o sexo que nos atribuiu. Portanto, é a forma como a sociedade espera que os homens ou as mulheres, nesta construção binária ainda de homem e mulher, que eu não gosto muito, mas ainda, infelizmente, é assim que a sociedade nos identifica e que com o qual a maior parte das pessoas ainda se apresenta. Portanto, o género é a forma como somos socializados de formas diferentes ao longo do tempo e de zona geográfica para zona geográfica. Ser homem ou ser mulher agora não é a mesma coisa que era há 100 anos, os papéis atribuídos não são os mesmos, como não são no Norte Global, Europa, Estados Unidos, e no Sul Global, ou noutros continentes. O sexo é a biologia, não é? É os cromossomas, os genitais exteriores. Eu digo os genitais exteriores porque quando um bebê ou uma bebê nasce, apenas identificam o sexo biológico pelos genitais exteriores, e há 1% da população, que é quase a mesma percentagem de pessoas ruivas, que são intersexo, ou seja, têm características biológicas de ambos os sexos, masculino e feminino, e muitas das vezes são só interiores e só se descobrem mais tarde na vida.
Normalmente o homem cisgénero, heterossexual e branco, tem estado no topo da hierarquia de privilégio. E, portanto, queria que comentasse aqui um pouco isso, como é que esse direito, não é, adquirido à nascença, lhe dá mais oportunidades?
Tem estado muito, como eu disse anteriormente, na nossa sociedade mais do Norte Global e até do Sul, e na maioria das sociedades, o homem branco cisgénero heterossexual está no topo da hierarquia porque são características que são privilegiadas em relação às outras, não é? Por contraposição dos homens às mulheres, dos cis às pessoas trans ou às pessoas queer, da branquitude às pessoas racializadas, são privilegiados e nós sabemos isso, e as pessoas que estão nesse lugar de experiência vivida, como as mulheres, como as pessoas racializadas, como as pessoas não binárias ou trans, ou não cis, sentem, portanto, eu como homem branco cisgénero heterossexual, não posso falar pelas outras categorias, mas o que nós identificamos é que há determinados comportamentos que a sociedade atribui a uma categoria de pessoas e não atribui a outras. As mulheres sofrem de não privilégio em relação aos homens, por exemplo, andar na rua. Os homens não têm propriamente medo de serem violados quando andam na rua, podem vestir o que bem quiserem. Nas entrevistas de emprego ninguém lhes pergunta se vão ter filhos, se querem ter filhos ou filhas. E isso é o que eu falo da minha posição de privilégio de homem, não o sinto, não é? Por isso é que muitas das vezes quando nós falamos destas questões é preciso ouvir as pessoas que estão e dar voz às pessoas que estão na posição que não são de privilégio, às mulheres, às pessoas não binárias, às pessoas trans, às pessoas racializadas, porque nós só podemos falar da nossa posição de privilégio, portanto qualquer coisa que nós digamos está sempre manchado, entre aspas, por a posição de privilégio em que eu estou. Eu não posso falar pelas mulheres, pelas pessoas trans, nem pelas pessoas racializadas. No entanto, sabemos, e é natural, não é? Como as pessoas racializadas, eu tenho um exemplo muito prático, se fomos a um supermercado, não é? Se o alarme tocar e eu, como homem branco, o segurança acena-me e eu vou-me embora, na boa, não é? Enquanto se for uma pessoa racializada, as pessoas sabem que não é assim. Vão lá, falam. Portanto, o privilégio está muito aí, não é? E está no emprego, no ganhar menos, se for mulher, por exemplo, em tarefas iguais, e mesmo que a lei não o permita, há muitas formas disso acontecer, não é? Nomeadamente no tempo que podem disponibilizar para horas extra, para trabalhos de fim de semana, porque as tarefas de cuidado da casa, das crianças, dos ascendentes até, e as tarefas e a carga mental está ainda a cargo maioritariamente das mulheres.
Sendo que estamos aqui numa escola, não é? A falar para alunos e para a futura sociedade adulta do país, e tendo em conta que esse poder, esse lugar de privilégio ainda está muito do lado dos homens, bem como o poder, não é? Dentro das empresas, muitas vezes, dentro do governo. Como é que nós podemos trabalhar isto ao nível do futuro, aqui também dando um mote de inspiração a quem nos ouve aqui presencialmente?
Eu não tenho fórmulas mágicas, não temos. Vamos investigando sobre isso, vamos tendo alguns dados que nos levam a estas conclusões, não só da experiência vivida dessas pessoas, mas com as quais falamos, com as quais trabalhamos e fazemos pesquisa. Mas o essencial, e mais uma vez falo da minha posição de privilégio, é nós reconhecermos esse próprio privilégio. E reconhecendo, saber que as outras pessoas estão numa pirâmide, se formos, inferior. E depois é darmos voz a essas pessoas para que elas realmente digam o que é. Como eu disse há pouco, eu não sei o que é que uma mulher sente quando anda na rua, ou quando é assediada, ou que sofre de discriminação laboral ou de outro tipo, porque eu sou homem. E não tenho que estar eu outra vez no foco da questão para me perguntarem o que é que nós podemos fazer para que as mulheres, ou as pessoas racializadas, ou as pessoas não binárias, trans, possam ganhar privilégios. Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer o meu privilégio e depois estar disposto, e eu falo no masculino porque é assim que eu me identifico, disposto a perder esse privilégio. E isso, perder o privilégio, não é a mesma coisa que perder direitos, porque toda a gente tem os mesmos direitos, independentemente de sexo, género, orientação sexual, forma de racialização, etc. Mas tenho que perder os meus privilégios e saber ouvir, saber escutar e não falar pelas outras pessoas. É muito importante reconhecermos e deixarmos quem está na experiência vivida e quem não está na posição de privilégio, fale e diga e ouvir, não é? Não é só dizer para dar a palavra, é ouvir. E realmente, assim, eu acho que é uma boa forma de começarmos. E depois há muitas outras, as escolas, os programas educativos nas escolas e nas universidades, nas empresas, fazer estes trabalhos dentro das empresas e ouvir os trabalhadores e as trabalhadoras, chamá-los de trabalhadores e trabalhadoras e não colaboradores e colaboradoras, porque é assim que o nosso Código de Trabalho nos reconhece como trabalhadores e trabalhadoras. É um direito que foi adquirido com muito esforço no pós-25 de Abril, e reconhecermos que as pessoas realmente têm uma palavra a dizer, mesmo que não estejam na posição de privilégio.
Portanto, também começar com a sensibilização, com a autoconsciência, não é? Cada vez maior de todos, e principalmente de quem está nesse lugar. Eu sei que tens trabalhado alguns temas muito ligados à masculinidade tóxica. Queres explicar um bocadinho o que é este conceito e como é que ele se distingue do machismo?
Em primeiro lugar, o machismo, as formas de masculinidades hegemónicas, eu já explico porque é que prefiro hegemónico ou tóxico, vêm todas do sistema patriarcal, do sistema social patriarcal, onde nós vivemos, crescemos, nascemos e que perpetuamos todos e todas todos os dias, especialmente os homens brancos, cis. Portanto, quando o machismo é uma forma do patriarcado se manifestar, assim como o sexismo, assim como a misoginia, assim como o racismo, como todas as formas de desigualdade, são, advém do sistema patriarcal em que nós vivemos, em que o homem, cis, branco, hetero, está no topo de privilégio. E se nós repararmos, e eu disse que estas, a forma de socialização não é imutável, ou seja, vai mudando ao longo do tempo, e mesmo as ciências exatas que nós achamos que são as mais corretas, e como a medicina, como a ciência, como a biologia, nós não nos podemos esquecer que foram escritas há 100, 200 anos por homens para homens, não é? Portanto, tem toda a mancha do patriarcado, é o primeiro. Depois a masculinidade, há diversas, nós quando nascemos, todos e todas, somos colocados em caixinhas ou em bolhas, e a metáfora é precisamente ser um local fechado, não é? Onde nós absorvemos os nossos privilégios e as nossas vantagens de estar dentro e as desvantagens de estar fora. E essas caixinhas são várias, essas bolhas são várias, mediante o género com o qual nascemos, com o qual nos atribuem, o género ou sexo, neste caso, mas também a branquitude ou a negritude, também o local onde nós nascemos, e nós, por serem caixinhas, temos que vamos seguindo os comportamentos que são esperados de nós. E a masculinidade tem determinados comportamentos que são esperados dos homens, que a sociedade diz que são esperados dos homens, como ser provedor da família, ser agressivo, ser temerário, ser corajoso, tratar as mulheres um bocado na parte da objetificação, e esses comportamentos é que são hegemónicos, porque se sobrepõem às outras masculinidades que não são, as masculinidades feministas ou mais, ou que não seguem esses preceitos das masculinidades, e também a superiorização e hegemonia em relação às feminilidades que se opõem a esses comportamentos. Por exemplo, quando se fala que os homens são agressivos, as mulheres são sensíveis, os homens são racionais, as mulheres são mais emotivas. Tudo isso, e todos esses antónimos da posição de privilégio dos homens, remetem um bocadinho para a subalternização. Assim como os homens serem sensíveis ou gostarem de outras coisas que não são, não gostarem de esporte, por exemplo, gostarem as crianças, os rapazes crianças gostarem de brincar com bonecas. Não, então, o que é que acontece? É que os rapazes, as crianças, os jovens tendem a adotar comportamentos que muitas das vezes não são os que eles sentem, para que facilmente a sociedade os identifique como homens, não é? E porque, para não perderem o comboio do privilégio e para que os pares os aceitem. E por isso é que se fala em masculinidades hegemónicas ou patriarcais. Porque não o tóxico? Por duas razões muito simples. A primeira é que o Toxic Masculinity surgiu com o movimento Me Too e com as queixas que foram feitas e que surgiu nos Estados Unidos, que toda a gente conhece. Então, todos os homens que estavam envolvidos no movimento Me Too consideravam-se como que teriam uma masculinidade tóxica. Isto tem um contraponto, que é todos os outros que poderiam ter outros comportamentos masculinos que não aqueles que levaram ao Me Too, não fossem identificados como masculinidade tóxica e até fossem mais aceitos. A segunda é que o falar em tóxico ou toxicidade leva a uma patologização da masculinidade, e não é isso. Os comportamentos típicos masculinos podem ser hegemónicos ou não, conforme as pessoas os identifiquem. Não sei se fui claro.
Daniela, olá. Como é que tu sentes isto na tua vida relativamente a este tema que o Tiago traz aqui, ainda dos estereótipos que nós temos associados ao género masculino, feminino, àquilo que é o papel do homem como provedor da casa, como pessoa de sustento, à mulher como uma pessoa que pode eventualmente transmitir mais as emoções, ser mais sensível? Como é que tu ainda vês isto assim na tua vida, à tua volta?
Bom dia a todos. Honestamente, atualmente acho que consigo equilibrar, porque vivo só com a minha mãe e com a minha irmã, ou seja, não há homens em casa, temos aqui um equilíbrio fácil. Portanto, as tarefas, tudo o resto é dividido por todas. Mas lembro-me, o meu crescimento foi baseado no meu pai dizer: eu tenho mulheres em casa, porque é que eu vou fazer as tarefas? E pegando um bocadinho por aí, de objetificar as mulheres, o facto de objetificarem as mulheres no sentido que têm que fazer as tarefas, têm que ter sucesso na vida, independentemente do que têm para fazer em casa, porque é impossível, eu acho, uma mulher ter o mesmo número de horas de trabalho que um homem, mas ter ainda todo o trabalho que o homem não faz, por exemplo, em casa, ou até mesmo no trabalho. E felizmente também aqui na escola eu vejo que há muitas mulheres ao poder. Temos o caso das diretoras, a pedagógica e a diretora diretora. Ambas são mulheres e eu acho que isso é importante porque dá também, não sei, igualdade aos alunos, porque há sempre... As mulheres são mais sensíveis, têm outra visão, outro cuidado, outra atenção às pessoas, na minha visão, claro. Desculpem se estou a ofender alguém. Ou seja, há um cuidado com todos e felizmente nesta escola também há muita diversidade e é isso.
Como é que te vês como adulta, não é? Já tens 20 anos.
Sim.
Como é que te vês no teu futuro relativamente a este tema? Como é que achas que pode ser o futuro da nossa sociedade em Portugal relativamente a este tema do género?
Temos que mudar muito para que ainda, para o meu futuro ainda se note, eu acho que vai ser mais para o futuro dos mais novos, que nós temos que lutar para isso, que é, por exemplo, o facto das mulheres ainda receberem menos que os homens em alguns sítios. Não sei se é porque em alguns momentos vão dar prejuízo, ou seja, dá prejuízo à empresa no momento em que está, enquanto está grávida e tem que estar em casa, ou no pós-parto. Logo aí, não sei se é esse o facto que pegam que as mulheres têm que receber menos porque passam menos tempo na empresa. Portanto, acho que só por esse pequeno ponto já vamos ver que o nosso futuro, pelo menos eu enquanto mulher, acho que vou ter que trabalhar mais do que qualquer homem para ter o mesmo futuro que eles.
Lucas, sei que tens feito aqui um processo também de identidade, de descoberta, relativamente àquilo que é o teu género e àquilo que era, se calhar, o teu sexo, digamos assim, à nascença. Queres contar-nos um pouco sobre como é que tem sido este processo?
Primeiramente, bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Honestamente, sempre me foi muito natural, porque eu cresci sempre com o meu pai e a minha mãe juntos. Tenho um irmão mais velho também, então sempre tive essa presença muito não binária, por assim dizer. Eu brincava muito com o meu irmão e sempre me deram a liberdade de tanto poder brincar com bonecas, como poder brincar com carrinhos, como poder ir para a rua jogar à bola, como poder jogar à macaca. Portanto, isso nunca foi muito uma questão imposta enquanto criança, enquanto não era uma questão. Fui-me descobrindo, fui interagindo com pessoas, fui sabendo, tive outras experiências também que me levaram a uma autodeterminação, a um autoconhecimento. Aí é que foi mais complicado e vi a resposta das pessoas à minha volta face a essa mudança. Portanto, os meus pais foi um bocado conturbado, não, pronto, obviamente, durante 13, 14 anos tiveram uma ideia de mim que não era aquilo que eu sentia. E é normal que faça confusão, e às pessoas à minha volta é normal que faça confusão, porque foi o normalizado e é o normalizado na sociedade que temos hoje em dia. Agora vejo cada vez mais, e também circulo-me de pessoas cada vez mais receptíveis a essa conversa, a esses temas, que já não é tanto uma questão de então, mas afinal és assim, porquê, o que é que... Então, acho que estamos em um caminho bastante positivo quanto a isso.
E obrigada pela coragem por partilhares isto. Não é ainda um tema na sociedade, como nós, e por estarmos aqui exatamente a falar sobre isto, ainda é um tema que está a ser também aprendido pela própria sociedade e também descoberto pela própria sociedade num cariz mais em alta voz, digamos assim. E por isso, obrigada. Como é que tu sentes ainda relativamente à escola, aos colegas, à integração que fazes no teu dia-a-dia, também daquilo que tem sido a tua própria descoberta? Porque daquilo que eu estou a perceber é uma coisa que foi sendo contínua e não houve assim um momento exato. De descoberta. Portanto, tem sido uma descoberta em ti própria, próprio de também aos poucos, não é? Portanto...
Isso tem essencialmente a ver com a legislação em Portugal, quanto a pessoas não binárias e pessoas de transgénero, que ainda é tudo muito recente. Portanto, a autodeterminação de género só foi publicamente falada há muito pouco tempo. Portanto, essas questões ainda estão a ser bastante trabalhadas, o que dificulta bastante também processos de transição, processos de mudanças de nomes. Portanto, acaba por também dificultar o trabalho da escola, porque sendo que eu não tenho... Essa facilidade no mundo exterior, não vou conseguir ter essa facilidade na escola, mas felizmente tive bastante sorte com o corpo docente daqui, que sempre me apoiaram bastante, sempre tiveram esse cuidado e essa sensibilidade, por isso eu diria que sou bastante sortudo no ambiente em que estou inserido mesmo.
E nota-se exatamente por estarmos aqui a falar destes temas, sim, não é? Sim. Também é uma prova disso. A Daniela, como é que achas que, qual é que achas que é a responsabilidade de quem está à volta, de pessoas que estão também neste processo de autodescoberta da sua identidade dentro da escola? Portanto, o que é que achas que é o papel dos colegas?
nós, na verdade, não temos nenhum papel porque é normal. Nós temos que tornar normal. Ou seja, não tem que haver comportamento. É como se fosse normal. Eu nasci mulher, gosto de homens. É a mesma coisa. Ela nasceu mulher, mas quer ser um homem, é um homem e pronto. Ou seja, nós não temos que julgar. Mas, infelizmente, nós, os colegas, ainda temos que adaptar um comportamento que é respeitar o outro. E é verdade, nós jovens temos ainda um certo problema em respeitar o espaço do outro. Não sei se é porque estamos a descobrir ou se é mesmo parvoíce, não é? E às vezes a fazermos certas perguntas também estamos a magoar as pessoas e não percebemos. Portanto, acho que às vezes é não querer saber e isso é o comportamento que devemos adotar, porque não é a nossa vida. Não é connosco.
Tiago, queres comentar?
Sim, eu quero agradecer. Eu não sei quais são os teus pronomes, Lucas.
Ele.
Uhum. Okay. Queria agradecer ao Lucas e à Daniela, porque tiveram aqui coisas muito importantes e muito relevantes. Eu começo primeiro pela fala do Lucas, que disse uma palavra muito importante e que leva à outra, que é a questão da autodeterminação. Porque todos estes temas que nós estamos aqui a falar de igualdade de género, do não-binarismo, da identidade, da expressão de género, tudo são simples direitos humanos e de autodeterminação. O que é que nós temos a ver com o que as outras pessoas são, sentem, fazem? É uma questão de respeito da autodeterminação e de direitos humanos. Ou seja, eu acho que o caminho que nós seguimos todos é para a autodeterminação, para a liberdade, porque não nos importa desde que as pessoas o sejam, e é isso que é muito importante. Por isso, obrigado, Lucas. A Daniela também disse outra, teve ali duas ou três expressões que servem para ilustrar. Como eu há bocado disse que havia várias masculinidades, também há várias feminilidades. Com uma diferença aqui, é porque, como eu disse, estamos num mundo, numa forma de socialização patriarcal, e portanto tudo o que as feminilidades são aceites por toda a gente, são sempre subordinadas ao patriarcado. Ou seja, não vamos pôr aqui responsabilidade nas mulheres, mas há também determinadas características que, por causa do sistema patriarcal, as mulheres também o têm que seguir, como ser mãe, como ser cuidadora, como ser cuidadora de casa e dos filhos. E a Daniela disse uma coisa interessante, que é dos brinquedos que brincava, que era Maria Rapaz. Até essa expressão altera um pouco aqui a expressão identidade de género, até feminina, porque se brinca com carrinhos e se joga a bola, já não é uma mulher completa, é uma Maria Rapaz. Assim como um rapaz que goste de brincar com bonecas, que goste de fazer... que não gosta de jogar futebol, ou que até não corra bem, disse, corres como uma menina, ou jogas como uma menina. Ou seja, uma pessoa até se identifica como um homem, a mulher até se identifica como uma mulher, mas porque não adota aqueles comportamentos que são esperados pela sociedade, já são menos homem ou menos mulher, Maria Rapaz. Mas isso tem outra perversidade, que é, e aqui também lanço o repto aqui para aqui, o que é que acham que é mais fixe e mais aceito pelos pares? Um menino ou um rapaz que joga futebol como uma menina, ou uma Maria Rapaz? É uma Maria Rapaz, não é? Ou seja, até aí o masculino se superioriza, não é? E é muito interessante ter falado isso, porque os brinquedos são brinquedos, não são para usar com os genitais nem com nada, são brinquedos, portanto não têm uma característica. Tem outra perversidade, que é que nós empurramos os rapazes e as raparigas neste binarismo que eu não gosto e volto a repetir, mas é assim que ainda nos identifica e é mais fácil, infelizmente, falar, para determinados comportamentos que seguem adultos. Se repararem, as raparigas dão bonecas, as fregonas, máquinas de costura, maquilhagem, são tudo os papéis que o patriarcado empurra às mulheres, não é? Como eu disse, para a beleza, porque a beleza conta, e a Daniela disse isso muito bem, as mulheres são esperadas de estar sempre arranjadas, estarem cumprirem aqueles padrões de beleza, os rapazes não, é para as coisas mais técnicas, para os carros, para o desporto, e que empurram também para aí, que depois vão reproduzir esses comportamentos enquanto adultos, e as mulheres já sabem que o que é esperado delas é a casa e o cuidado e serem bonitas, e os homens é de provedor, de profissões mais técnicas, mesmo porque descobrimos e falamos que estas questões de igualdade de género, quando ouvimos falar em igualdade de género, ouvimos falar nas mulheres. pensa-se logo feminismo, etc. E é verdade, porque é a face que é mais prejudicada, e as pessoas não binárias, as pessoas trans. Mas nós, se não mudarmos a outra metade, ficcionando assim 50-50, não vamos conseguir avançar nada. E já é um bocadinho mais fácil, e vemos aqui o exemplo da Daniela, que disse, até na profissão de fotografia, falar com as mulheres, que podem ser o que quiserem, podem ser pilotas de aviões, de automóvel, engenheiras. Já se torna um bocadinho mais complicado quando queremos falar para os rapazes serem profissões que não são esperadas deles, como mais ligadas à arte, à sensibilidade. Aí já é um bocadinho mais difícil. Então nós temos que trabalhar a outra metade, porque não nos basta dizer para uma mulher: olha, tu podes andar como quiseres na rua, mini saia, à noite, no... e podes, porque é a tua liberdade, a tua autodeterminação. Se não mudarmos os homens agressores, que são grande maioria, não vamos conseguir igualdade, não vamos conseguir que essa mulher se sinta segura. Porque temos que mudar os homens, temos que perder privilégios e saber que também podemos mudar a sociedade mudando também uma parte dela. Porque se todas as mulheres fossem feministas e fossem pela igualdade, nós não avançaríamos porque faltava outra parte, e é com essa que temos de trabalhar. Não pondo o homem no foco outra vez, como eu disse no início. Não é que agora os homens são coitadinhos, também sofrem com o patriarcado, etc. Não, a responsabilidade é dos homens, é nossa dos homens, mas temos que a reconhecer. Eu calmo.
E há muito apoio nisto que estás a dizer, não é? Pelo menos neste espaço sente-se esse apoio, felizmente. E dá-nos esperanças também sobre o futuro. Daniela, se olhares para aquilo que são os referentes, por exemplo, sobre o aborto, votados por todas as pessoas, como é que encaras isso, tendo em conta que todas as pessoas votam e o impacto é para um determinado grupo de pessoas, principalmente? Ou seja, o foco no impacto é para um determinado ou uma parte da população e não para toda?
Ainda não tinha pensado sobre isso, mas é engraçado porque lá está, quem está no poder são os homens, ou seja, a grande parte destas decisões até são os homens que decidem, que as têm. Mas se formos a pensar, também há muitas mulheres que sozinhas não conseguem chegar lá. Ou seja, infelizmente tem que haver um apoio de um homem, porque é quem assume o poder. Eu não conheço muitos casos de aborto, mas nós, pelo menos aqui na escola, já falámos sobre aborto. E felizmente ou infelizmente, há muita gente contra, muita gente a favor do aborto. Ou seja, consoante a situação, o que levou, o que vai trazer, ou o que neste caso não vai acontecer. Portanto, acho que seria importante serem as mulheres, sim, a tomar totalmente a decisão, porque é algo que é delas, não é? O bebê vai ser gerado pela mulher, embora seja feito pelos dois, mas acho que sim, seria importante dar esse passo e dar total liberdade às mulheres para decidirem o que fazer ou não com o corpo delas. Acho que era importante.
Por acaso é um tema engraçado, porque ainda no outro dia estive a falar nisso. E realmente tem que se trazer também, não só a questão da escolha própria da pessoa que engravida, como também lá está, vamos estar sempre muito dependentes do voto daqueles que não levam as repercussões disso. Por isso é saber ouvir quem está nessa posição, é saber dar voz e é saber também falar quando é necessário e não ultrapassar quem está nessa posição. E é também importante falar que não são apenas mulheres, eu sei que isso foi só uma maneira de dizer, mas que não são só mulheres que engravidam e não são só mulheres que passam por essas questões, por isso também acho que devia ser um tema falado mais abertamente e não só na questão de mulheres têm que fazer esta decisão ou homens têm que fazer esta decisão por mulheres.
E esta questão da reprodução ainda é e a maternidade, não é? Embora haja aqui sempre dois elementos que entram na equação, a verdade é que o poder, o papel da maternidade ainda é muito associado à mulher, não é? Portanto, como cuidadora, e nós já aqui falámos. Será que é o homem que se afasta deste papel por algum motivo, ou será que é a sociedade que o coloca como mais afastado deste papel de mais paternal e mais cuidador? E como é que vem isso no futuro?
Por acaso é uma boa questão, porque realmente há muitos homens que se afastam da paternidade e que, seja por que razão for, mas também talvez seja por esse papel da sociedade, por essa visão da sociedade de as mulheres são mais maternais, são mais sensíveis. Se calhar vem de um lugar de fala muito, muito para o lado de a mulher ser mais sensível, ter que ficar em casa a cuidar dos filhos. E se calhar, naturalmente, os homens vão muito por essa pauta. Vão muito por, então, se a mulher cuida dos filhos e fica em casa, eu vou-me afastar da paternidade.
Até porque o ser humano acaba por ser preguiçoso, não é? Portanto, se me facilitam esse trabalho, então também vou deixar-me facilitar.
Na minha opinião, acho que sim, a sociedade impõe muito a parte da paternidade às mulheres, mas acho que se o homem tiver vontade, acho que não vai ligar ao que os outros vão dizer se ele cuida ou não do seu próprio filho, porque também é dele. Porque eu acho que é muito lindo dizerem, e tenho grande orgulho do meu filho, mas em casa quem cuida é a mãe. E não pergunta como é que correm as coisas, e nem só pelos pais serem separados. Muitas vezes casos presentes de os casais estão juntos, e os pais têm apoio só de um lado, nem sempre só da mulher, como às vezes acontece também muitas vezes ser só do homem. Portanto, acho que deviam mesmo focar-se em cada um na sua. Ou seja, eu tenho um filho, vou-lhe dar apoio porque eu quero, não porque dizem que é o papel da mãe ou do pai. É o papel dos dois, ambos são pais.
Isso, peço desculpa estar a interromper. Isso também está bastante presente numa conversa muito heteronormativa. Porque estamos a falar do papel da mulher e do homem quando existem famílias com duas mães ou com dois pais e lá está só com uma mãe ou só com um pai ou com uma avó. Por isso acho que também deveria ser discutido numa pauta não tão heteronormativa, não tão cisnormativa, e haver lugar para essa conversa.
Trazendo, por exemplo, livros às crianças que também falam sobre os diferentes tipos de famílias. E que são constituídas também por diferentes grupos, não é?
Exatamente, portanto, ou livros, ou individuais. Ou na educação, em casa, ser falado sobre isso.
Mas estes comportamentos têm consequências, principalmente para as mulheres que são discriminadas e violentadas por homens. Ou seja, assumirmos determinados tipos de estereótipo faz com que exacerbemos também determinados comportamentos de um lado e do outro, como estamos aqui a dizer. E são muitas vezes as mulheres colocadas em situações de violência doméstica e assassinadas por parceiros ou ex-parceiros. Em meados de novembro, o Observatório das Mulheres Assassinadas contabilizava 28 mortas em 2022, 22 dos quais em contexto de realidade de relação de intimidade. O número é arrepiante. Falámos deste e de outros temas, também dos nossos episódios, com a Capicua, que podem ver no YouTube na IKEA. E agora queria fazer aqui algumas perguntas para cada um de vocês e vou aqui rodando também pelos convidados. Tiago, de onde é que nasce esta banalização da violência contra a mulher?
Nasce do sistema patriarcal, em primeiro lugar, não é? Nasce porque, como eu disse há pouco, os homens ainda acham que as mulheres são propriedade deles. E ainda há pouco, antes do 25 de Abril, era precisamente isso que acontecia, não é? Havia uma passagem de propriedade do pai para o marido, onde a mulher não podia trabalhar em determinadas profissões se fosse casada ou sem autorização, não podia viajar. Portanto, a mulher era uma propriedade legalmente consagrada, sendo certo que agora também continua a sê-lo sem essa cobertura legal. Ou seja, ainda há aquele sentimento de posse. E nasce de também os comportamentos de masculinidade hegemónicas e patriarcais que os homens se têm que adotar perante uma relação em que os leva a ser quem manda e quem toma conta e resolver os conflitos. E também outra característica da masculinidade hegemónica é a violência, o uso da violência para resolver conflitos, não só entre partes, entre outros homens, para se superiorizar, mas também para a subalternização das mulheres. Portanto, nasce muito daí. E é combatido a todos os níveis, tem que ser combatido a todos os níveis, não só nas escolas desde a primeira infância, mas também pelo Estado, criando, por exemplo, molduras penais diferentes para quando há assassinatos de mulheres, como há no Brasil e em Espanha, que é o feminicídio, porque essas mulheres que são agredidas e mortas são pela simples condição de serem mulheres. Não é? Por isso é um crime diferente, efetivamente, com contornos diferentes.
Completamente. Queria pedir à Daniela e ao Lucas que deixassem uma mensagem para pessoas que ainda estão também no seu próprio caminho de descoberta da sua própria identidade, estão num caminho de aceitação e, portanto, deixarem aqui uma mensagem não apenas para os colegas que aqui estão, mas também para quem nos vai ouvir depois nesta gravação.
Então, acho que o mais importante é focarem sempre em quem são. Independentemente dos vossos gostos, vontades ou convívios, pessoas ao vosso redor, acho que é sempre importante focarem-se em vocês. Se focarem em vocês, acho que se vão encontrar mais rápido, ou não, se não se quiserem encontrar também está tudo bem, e sejam felizes.
Eu vou pegar um bocado no que a Daniela disse, e é, realmente uma, ter uma introspeção, ter noção daquilo que nós somos e daquilo que os outros são à nossa volta, respeito acima de tudo, não deixar que a minha bolha de autodeterminação rebente a bolha dos outros, e é essencialmente isso, é respeitar o outro da mesma maneira que eu quero ser respeitado.
Até porque todos têm o direito de ser felizes.
Exato.
Obrigada aos três. Vamos agora passar aqui a uma ronda de perguntas e respostas. Portanto, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão sobre aquilo que foi falado aqui, até porque temos aqui o Tiago Rolindo com todo este conhecimento também sobre este tema e que estuda muito este tema, temos aqui dois jovens espetaculares que nos deram também aqui o seu contributo e a sua partilha. E portanto queríamos abrir a ronda agora de perguntas e respostas.
Gostei muito da vossa iniciativa. Eu acho que é um bom assunto falarmos disso, porque da mesma forma que nós temos material para tirar a carta de condução, e não interessa o que se passa na nossa vida, é tipo, mesmo que a nossa vida pessoal esteja uma confusão, não sabemos se vamos para a faculdade, mas já nos metem tantas coisas em cima, porque é que nós não vamos falar de um assunto que é nosso? Se nós temos idade para fazer um monte de coisas, porque é que não temos idade para falar destes assuntos, que são importantes, que são sobre nós? É só isso.
Como é que te chamas? Catarina? Obrigada, Catarina. E eu vou passar para uma outra questão. Este momento não é para vocês decidirem nada, da mesma maneira que é completamente diferente dessa situação mesmo da faculdade e de uma escolha que tens que fazer. Portanto, este momento é um momento realmente de aprendermos, de construirmos, de refletirmos, de partilharmos, e na verdade é por aí que se dá a aprendizagem. E se não houvessem situações discordantes, e se não houvessem opiniões diferentes, não precisaríamos estar aqui. O facto de estarmos aqui é exatamente porque existem estas opiniões diferentes, e aceitarmos e respeitarmos essas opiniões é a forma também de crescermos. E portanto faz sentido aprendermos também dessa maneira. E portanto também congratulo a escola por ter tido a iniciativa de o fazer aqui.
Primeiramente, bom dia, obrigado aos convidados por terem falado num assunto que ainda é tão tabu, como a minha colega referiu anteriormente, porque eu acho que esta idade é um momento de refletirmos sobre o que nós queremos para o futuro, sobre como queremos crescer como adultos, porque nós vamos dirigir o país da manhã. Eu acho que estes assuntos cada vez mais têm que ser falados nestas idades, porque temos que começar a pensar nas futuras gerações e na nossa geração que vai liderar o país. Sinto que este tema é bastante importante nesta situação, porque se calhar ajuda as outras pessoas que estão indecisas ou que ainda não descobriram o que elas querem, e penso que se calhar é uma forma delas perceberem do que, ok, é isto que eu quero seguir. E eu vim aqui colocar uma questão aqui aos nossos convidados, de qual é a vossa opinião sobre dois conceitos que muitas pessoas acham que é igual e que significam o mesmo, mas que não é, que é a igualdade e a equidade, que são conceitos similares, mas completamente diferentes, que as pessoas costumam dizer que são o mesmo, sendo que há uma gigantesca diferença, porque igualdade é todos terem o mesmo, equidade é dar algo às pessoas para todos estarem no mesmo patamar. Obrigado.
Obrigada, obrigada. E acho que deste a resposta à tua pergunta, na verdade, sobre equidade e igualdade, de forma muito correta. Não sei se alguém quer comentar.
Obrigado, porque é uma questão que se põe muitas das vezes e que muitas das vezes é usada, e não vejo isso como uma crítica, mas muitas das vezes quando nós falamos, porque o termo mais aceito ou mais normativo é a igualdade de género. E muitas das vezes as pessoas, quando nos querem pregar alguma rasteira, dizem, mas igualdade não é equidade. Eu acho que aqui a semântica é a coisa que menos interessa, sinceramente. O que importa é aquilo exatamente que tu disseste, e obrigado. Porque temos que... uma igualdade plena nunca é alcançável, porque as pessoas são indivíduos, não é? Têm características diferentes. E por isso, quando eu falei há bocado da posição de privilégio, das masculinidades, são todas mesmo diferentes, porque o tema das masculinidades, que é o que eu estou um bocadinho mais à vontade para falar, ao contrário do que pode parecer um termo restritivo, é de largo espectro, porque há masculinidades brancas racializadas, masculinidade, são diferentes, têm diferentes características, masculinidades trans, portanto, são características que são conceitos que se vão adaptando também à determinada pessoa, e por isso é que eu disse que era, não era um conceito imutável, é mutável. Portanto, o que importa é isso mesmo, é que... E há um exemplo prático, por exemplo, da introdução das cotas, não é? Que muita gente diz, não, mas tem que haver igualdade, então é igual, que uma pessoa candidata, se não importa ser homem ou ser mulher. Não, não importa, é diferente. As mulheres têm que ser reconhecidas por serem mulheres e não por serem iguais aos homens, não é? Nas suas características que querem que sejam identificadas. E, portanto, temos que, por vezes, usar o que nós em direito chamamos uma discriminação positiva, por forma a que os pratos das balanças se equilibrem. Numa sociedade perfeita e utópica, era tudo igual, então podíamos tratar tudo realmente como igual. O que importa é que não somos todos e todas iguais, infelizmente, não é? Mesmo a crítica se faz à meritocracia. Como é que podes dizer, nós, as pessoas, é pelo mérito chegar lá, mas qual é o mérito que eu, que nasci numa classe média e que consegui estudar e que não tinha que trabalhar para estudar, ou uma pessoa que não nasceu e que nasceu mais desprivilegiada, que o pai e a mãe não podiam acompanhar, ou até nem tinham pai, ou até nem tinham mãe, e tinham que estudar mais horas ou menos horas, e à noite, e ainda ajudar, nós conseguimos chegar ao mesmo tempo, ao mesmo sítio? Não. Portanto, todos estes conceitos de igualdade têm que ser, e por isso é que se diz que o contrário da igualdade não é diferença, porque queremos que todos e todas sejamos diferentes. É desigualdade. Isso é que não pode acontecer. Portanto, chamas igualdade ou equidade, desde que o conceito que tenhas presente seja esse, acho que pouco importa o que é que lhe chamas.
Eu gostaria só de adicionar uma última coisa. Os homens têm que brincar com carrinhos, porque são homens. A minha opinião sobre esse assunto é como a roupa. A roupa não tem género. Nós usamos ou brincamos com aquilo que nos faz feliz e com aquilo que somos felizes. Eu acho que esse ponto depende só de nós. Se estivermos felizes, as outras pessoas não têm que saber disso. Eu costumo dizer que a opinião das outras pessoas é que nem cu. A maior parte dá, mas ninguém se importa. Porque nós somos como somos, todos têm as opiniões, devemos respeitá-las, podem demonstrar os seus argumentos, mas o que realmente importa é o que nós pensamos. Obrigado.
Paulo. Também sobre a equidade, dar aqui um exemplo muito concreto. Nós na IKEA temos uma imagem que reflete muito este conceito de equidade. Aí temos três plantas diferentes, colocadas também, elas próprias com alturas diferentes, mas que precisam da mesma luz para sobreviver. Portanto, há uma janela alta e todas têm que chegar à mesma luz. Igualdade seria, estão todas no mesmo chão, têm todas as mesmas condições de raiz, de base, porque estão naquele chão, estão naquele piso. Equidade significou darmos aqui uma mesa diferente, uma cadeira diferente, ou uma escadinha, para que todas as plantas estivessem ao mesmo nível para apanharem exatamente a mesma luz. Portanto, aqui acho que reflete muito o que é a equidade. A equidade é exatamente dar esta oportunidade para que todos apanhem a mesma luz e tenham essa opção. Obrigada. Não sei se ainda mais alguma questão. Se não, e se gostaram desta conversa, recomendo que ouçam, vejam outras semelhantes que tivemos, algumas delas também gravadas em vídeo. Nesta última temporada do Igualmente, temos como convidados o Dino Santiago, a Guadalupe Amaro, a Ana Marco, a Capicua. Espero que tenham gostado desta discussão, desta proposta, desta conversa, desta partilha e também desta aprendizagem. E que partilhem estes temas com a vossa família, com os vossos amigos e conhecidos, para que todos possamos criar um mundo cada vez mais inclusivo. Obrigada!